Jornal Câmara dos Deputados.
Orçamento da União para 2014 deve vir a voto na próxima semana.
Deputados analisam mudanças no financiamento das campanhas.
Plenário regulamenta a carreira dos agentes municipais de trânsito.
Na noite de ontem, os deputados aprovaram em dois turnos a emenda que insere na Constituição a carreira dos agentes municipais de trânsito.
A repórter Paula Bittar acompanhou a votação em plenário e tem outras informações.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos, proposta de emenda à Constituição que viabiliza a criação da carreira de agente municipal de policiamento de trânsito. Segundo o autor da proposta, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, é importante reconhecer legalmente uma profissão que, na prática, já existe.
É uma profissão importante no nosso país, que presta um grande serviço à nossa sociedade, mas que, infelizmente, perante a nossa Constituição, era uma profissão que não era reconhecida, que não era legalizada. O nosso interesse é apresentar essa PEC foi justamente fazermos justiça e a Câmara dos Deputados, mais uma vez, vai ao encontro daquilo que a população cobrou nas ruas em junho último, principalmente com relação no quesito da mobilidade urbana, que esses trabalhadores estão diretamente envolvidos e imbuídos numa melhor mobilidade urbana, orientando e melhorando o trânsito a cada dia.
A proposta que modifica a Constituição para viabilizar a carreira dos agentes de trânsito municipais vai ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes. A demora na regularização do transporte alternativo nos municípios do sul da Bahia deixou Valmir Assunção, do PT, indignado. Na opinião do deputado, os donos das empresas de transporte coletivo estão dificultando o processo.
Segundo Valmir Assunção, alguns empresários conseguem o aval da Assembleia Legislativa para suspender o serviço. O parlamentar cobrou agilidade na regularização, já que, para ele, a falta de condução prejudica a sociedade.
O governo federal poderá adiar a exigência de freios, antiderrapagem e airbag duplo de todos os automóveis produzidos no país por mais 2 anos. Na opinião de Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, a decisão é absurda, já que as montadoras tiveram 5 anos para se adequarem.
Dados apresentados pelo parlamentar apontam que o airbag pode contribuir para manter a vida de 500 mil pessoas por ano e o chamado freio ABS pode reduzir em 25% o risco de acidentes. Jutaí Júnior afirmou que essa decisão do governo federal vai pôr em risco a vida de milhões de pessoas.
Em 2005 e 2013, as passagens aéreas subiram mais de 100%. Júlio Campos, do DEM, do Mato Grosso, observou que é muito mais barato viajar para o exterior do que andar de avião pelo Brasil.
Júlio Campos fez um apelo para que o governo federal e a ANAC chamem as empresas no sentido de cobrar explicações sobre o aumento abusivo no valor das passagens aéreas. Os preços subiram e a qualidade do serviço caiu, apontou o parlamentar.
Desenvolvimento regional.
De acordo com João Caldas, do PSDB de Alagoas, a federalização da distribuição de energia em Alagoas, Goiás, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Piauí foi prejudicial aos cofres dos estados e dos municípios. O parlamentar explicou que as repartições públicas passaram a pagar pelo uso de eletricidade.
Segundo João Caldas, os municípios e os estados estão impedidos de receber recursos federais por causa da inadimplência com a União. O deputado protocolou a indicação ao Poder Executivo que deixe de executar as cobranças e anistie os débitos pendentes.
Os números finais do orçamento de 2014 no Espírito Santo indignaram Rose de Freitas, do PMDB. De acordo com a parlamentar, setores menos importantes da administração pública foram beneficiados em detrimento de áreas essenciais para a população.
Rose de Freitas criticou o corte de 10 milhões de reais indicados para a Defensoria Pública do Estado. Para a deputada, o setor que defende a parte mais pobre da população não pode ter seus recursos reduzidos.
O governo de Pernambuco realizou um ciclo de conferências focando a convivência do homem com a seca do semiárido. Inocêncio Oliveira, do PR, louvou a iniciativa que pode representar, segundo ele, o ponto de partida para a formulação de políticas públicas voltadas para a região.
Em Pernambuco, 122 municípios que abrangem 41% da população do estado são afetados pela estiagem. Para Inocêncio Oliveira, obras estruturantes como a construção de barragens, adutoras, cisternas e poços artesianos são imprescindíveis para a fixação do homem no semiárido.
Como parte dos investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento 2, serão entregues nesta sexta-feira em Manaus 34 motoniveladoras. Átila Lins, do PSD, frisou a importância dos investimentos para municípios que necessitam melhorar sua infraestrutura.
Entre os municípios beneficiados, segundo Átila Lins, estão Barcelos, Borba, Canutama, Envira, Beruri, Anori e Tonantins. A solenidade de entrega terá presença de autoridades dos governos federal e estadual.
Economia.
Os resultados da economia brasileira, na avaliação de Felipe Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte, não corresponderam à expectativa. O crescimento do PIB brasileiro este ano ficou abaixo até mesmo de países da Europa que estavam em recessão.
O governo federal, segundo Felipe Maia, argumenta que aumentou a capacidade financeira das famílias, mas, na opinião do parlamentar, o que ampliou foi o endividamento. A carga tributária sem investimentos, na visão do deputado, representa a falta de compromisso do governo.
O projeto determina que a transferência de dívidas não pode representar alterações nas condições originais firmadas em contrato.
Pelo projeto, a terceirização da cobrança deve ser comunicada ao consumidor pela empresa que assumiu o crédito.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a proposta.
Proteção ao consumidor em caso de terceirização de dívidas avança na Câmara. A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor e falta apenas uma nova aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para que o texto seja enviado para a apreciação do Senado. O texto garante ao devedor, na condição de consumidor, a manutenção dos direitos e obrigações contratuais firmados inicialmente com a empresa quando esta optar pela cessão do direito a uma outra instituição terceirizada. O autor do projeto, o deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembra que essa terceirização da cobrança é legal e muito comum, mas geralmente tem dado muitos prejuízos ao consumidor.
Acaba que esse consumidor tendo que se submeter a uma cobrança excessiva, ao abuso do poder na empresa que faz a cobrança, e às vezes ele tem que pagar dobrado por essa dívida em função do lucro que essa empresa tem para efetuar a cobrança. Então, a ideia é que a gente possa coibir esse abuso.
O projeto também obriga a empresa terceirizada a respeitar o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança da dívida e as obrigações extracontratuais acordadas inicialmente. A terceirização da cobrança deverá ser formalmente comunicada ao devedor por escrito. O projeto de lei prevê que a empresa terceirizada da cobrança pague multa de no mínimo 2% do valor da dívida do consumidor em caso de desrespeito às cláusulas contratuais originais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
A Câmara criou comissão destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Poder Legislativo a prerrogativa de delimitar terras indígenas. Defensor do setor ruralista, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que a discussão precisa ser aprofundada.
Na visão do parlamentar, o Congresso precisa ajustar a legislação sobre as políticas indigenistas e definir com clareza o que são terras indígenas. Para Valdir Colato, o país precisa defender também os produtores rurais, já que, segundo o deputado, a agricultura sustenta a economia brasileira.
Meio ambiente.
Na última terça-feira foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Rosane Ferreira, do PV do Paraná, ressaltou que a data foi criada para que a população possa entender os animais como capazes de ter sentimentos.
Para Rosane Ferreira, o país precisa aumentar a proteção de todos os animais. Nesse sentido, a Câmara criou comissão especial que pretende consolidar em uma única lei as 185 proposições de proteção da fauna no país que tramitam atualmente na Casa.
Presidência.
O Orçamento Geral da União para 2014 deve ser votado na próxima terça-feira.
De acordo com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, a votação vai acompanhar a decisão sobre a implantação do orçamento impositivo.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Idelene Macedo.
O presidente da Câmara quer a votação do orçamento de 2014 na próxima terça-feira. Segundo Henrique Eduardo Alves, essa votação complementa o entendimento proposto por ele em torno do orçamento impositivo que obriga o governo a executar as emendas apresentadas pelos parlamentares ao orçamento da União. O presidente explicou que o esforço para viabilizar o orçamento impositivo passa por duas frentes: pela proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e pelas regras estabelecidas na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A PEC do orçamento impositivo só será votada em fevereiro de 2014, depois de concluídos os trabalhos da comissão especial que vai analisá-la. Até lá, ficam valendo as regras previstas na LDO. No entanto, o governo sinalizou nos últimos dias que poderá vetar a parte da LDO que trata do orçamento impositivo, mas o presidente da Câmara disse que vai insistir em um acordo.
Estou propondo ao Poder Executivo, numa relação respeitosa entre os poderes, a permanência na íntegra da LDO. Eu acho que esse entendimento, que é respeitoso, que que não diminui ninguém, nem nenhum poder poderá se consagrar.
Presidente Henrique Alves anunciou ainda a convocação de sessões deliberativas de segunda a quinta da semana que vem, a última, antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Eleições.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira a legalidade ou não do financiamento de empresas privadas em campanhas eleitorais. Fernando Ferro, do PT pernambucano, considerou que a medida pode reduzir a força do poder econômico no processo eleitoral.
Fernando Ferro ressaltou que a proposta possibilita a eleição de candidatos que dispõem de menos recursos. No entanto, o deputado teme que alguns crimes, como o Caixa 2, possam se tornar frequentes nas campanhas eleitorais.
Três ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram pelo fim das doações de empresas a campanhas eleitorais. Para Exalci, do PSDB do Distrito Federal, o assunto, que faz parte da reforma política, deveria ter sido tratado pelo Congresso, que tem a função de legislar e fiscalizar a aplicação das leis.
Na opinião de Exalci, se o Congresso Nacional não faz a sua parte, não adianta reclamar depois que o Supremo ou outro poder da República estão interferindo nas ações do Poder Legislativo.
O Tribunal Regional Eleitoral decidiu cassar o mandato e tornar inelegível a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, condenada por abuso de poder econômico e político. Para Fátima Bezerra, do PT, as acusações são graves e precisam ser apuradas com celeridade.
Segundo ela, o Estado está passando por uma crise de comando. Fátima Bezerra destacou que a falência dos serviços públicos e o descumprimento da legislação de planos de cargos e salários dos servidores públicos estão afetando a vida da população.
Ricardo Berzoini, do PT paulista, elogiou o pronunciamento de João Paulo Cunha, colega de partido e Estado, na noite de ontem. De acordo com o deputado, o discurso mostrou de forma clara e objetiva as inconsistências do julgamento do Mensalão.
De acordo com Ricardo Berzoini, o relatório preparado no processo induziu os ministros do Supremo Tribunal Federal a uma decisão equivocada. O parlamentar concluiu cobrando um julgamento justo e sem perseguição política.
Justiça.
A campanha do Laço Branco pede aos homens o compromisso pelo fim da violência contra a mulher. Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, lembrou que no dia 6 de dezembro de 1989, um homem assassinou 14 mulheres em uma escola técnica de Montreal sob a alegação de odiar feministas.
Ságuas Moraes conclamou os parlamentares a trabalharem para erradicar qualquer forma de violência, principalmente contra a mulher. Segundo ele, a adoção de políticas públicas do governo federal tem ajudado no combate a crimes de gênero, mas ainda há muito a ser feito.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, criticou a comparação feita no STF entre um espancamento e a luta livre. O Supremo Tribunal Federal está julgando o deputado licenciado Arthur Lira, do PP alagoano, que teria agredido a esposa por mais de 40 minutos.
Para Dr. Rosinha, o argumento utilizado de que uma agressão sofrida por mais de meia hora teria levado à morte são indignos da justiça brasileira e ferem a efetividade da Lei Maria da Penha, que busca proteger as mulheres em casos de violência.
Carmen Zanotto, do PPS catarinense, prestou contas de suas atividades durante o período em que ficou afastada do mandato. A parlamentar participou de audiências públicas, incluindo encontros sobre a violência contra a mulher no município de Lages.
Carmen Zanotto informou que apoia qualquer debate que tenha o compromisso de combater a violência contra o gênero feminino. O desejo da deputada, segundo ela, é tornar Santa Catarina o estado com menor índice na prática desse crime.
Está pautada para a próxima terça-feira a apreciação da proposta de emenda à Constituição que determina um prazo de 8 anos para que todas as comarcas, em todos os estados e no Distrito Federal, tenham defensores públicos em seus quadros. André Moura, do PSC de Sergipe, pediu apoio para a aprovação da proposta.
André Moura justificou que atualmente nem todas as comarcas dispõem de defensores públicos, de tal forma que pessoas carentes, que não têm condições de contratar um advogado, ficam impossibilitadas de buscar sua defesa.
Nota divulgada em portais na internet sugere que processos que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí são adiados por suposta interferência de parlamentares. Paz Landim, do PTB, refutou a matéria e desafiou a autora da denúncia a comprovar o que foi declarado.
Por outro lado, Paz Landim também lamentou a postura do TRE diante da acusação. O parlamentar defendeu a aprovação da proposta que modifica a composição dos tribunais eleitorais nos estados e estabelece que a OAB participe do processo de escolha de juízes oriundos da advocacia.
Segurança Pública.
Metade dos brasileiros tem muito medo de morrer assassinados, segundo pesquisa do Ministério da Justiça. Danilo Forte, do PMDB, destacou que o Ceará está entre os estados que mais foram alvos de crimes.
De acordo com Danilo Forte, Macapá, Belém e Fortaleza têm o maior percentual de vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses, sendo que 26,6% dos cearenses dizem ter sofrido ao longo da vida algum tipo de crime, como agressões e ameaças.
Saúde.
Autor do projeto sobre o credenciamento de profissionais e empresas da área de saúde para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde em nível ambulatorial, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, destacou que ainda existem obstáculos para a universalização do SUS.
Segundo o deputado, o credenciamento de profissionais vai ajudar a identificar doenças que muitas vezes só são diagnosticadas quando agravadas. Ronaldo Nogueira fez um apelo para que haja celeridade na tramitação e aprovação do projeto, que, segundo ele, complementa o programa Mais Médicos.
Proposta em discussão nas comissões técnicas permanentes da Câmara cria uma semana nacional de orientação sobre a fissura lábio-palatina.
O problema pode ser detectado ainda na gestação e corrigido até os 5 anos de idade.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a proposta.
A Câmara está analisando proposta que estabelece a Semana Nacional de Educação, Conscientização e Orientação sobre a fissura lábio-palatina, que será comemorada na segunda semana de novembro. Conhecida popularmente como lábio leporino ou goela de lobo, a fissura labial e a fenda palatina podem ser detectadas na 14ª semana de gestação e devem ser corrigidas de preferência até os 5 anos de idade. A fissura lábio-palatina, quando não é corrigida, causa alterações na fala e na audição. A proposta para a criação da Semana Nacional já foi aprovada pela Câmara, mas como sofreu alterações no Senado, está sendo novamente analisada pelos deputados. O projeto já foi aprovado nas comissões de Seguridade Social e de Educação. O relator na Comissão de Educação, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou que as crianças com essa deficiência sofrem preconceito por parte da sociedade e, por isso, a criação de uma Semana Nacional é importante para conscientizar a população.
Significa mais entendimento do problema pelos especialistas e mais acolhida da questão na perspectiva humanista por parte de todos nós.
Entre as atividades propostas para a segunda semana de novembro está a capacitação de servidores públicos para ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes com fissura lábio-palatina. A proposta que estabelece a Semana Nacional de Educação, Conscientização e Orientação sobre a fissura lábio-palatina ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou apoio à administração da Universidade de Pelotas, que reivindica a construção de um hospital com atendimento de pronto-socorro para atender a população local, além de propiciar formação aos alunos.
Fernando Marrone justificou que a Faculdade de Medicina da Universidade de Pelotas já está funcionando há 60 anos e a construção de um hospital é uma decisão administrativa que não compete apenas aos alunos.
Esporte.
Um total de 31 centros de iniciação ao esporte serão construídos em várias cidades mineiras. Segundo o Wellington Prado, do PT, o projeto, que faz parte do PAC 2, vai ajudar a melhorar a infraestrutura com vistas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
Com investimentos que chegam a R$1 bilhão, os centros de iniciação ao esporte vão atender mais de 3 mil crianças por mês nos 285 centros distribuídos em 263 municípios, ressaltou o Wellington Prado.
Relações Exteriores.
Márcio Macedo, do PT de Sergipe, lamentou a morte do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Para o parlamentar, o líder é um exemplo na luta a favor dos direitos humanos.
A visão de Márcio Macedo, o período em que Nelson Mandela ficou preso, foi uma perda para a democracia sul-africana. Segundo o deputado, o ex-presidente vai deixar um legado de resistência e de enfrentamento político para a humanidade.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.